Então diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. E disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No sétimo dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Livro de Êxodo, capítulo 32, versículo número 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Somente até aqui. Filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré, Senhor desta igreja, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, meu Pai, chegou a hora, Altíssimo Deus, chegou a hora, Senhor, da glória de nós, Senhor, sermos tocados, edificados, curados, Senhor da glória, libertos pelo poder da Tua Palavra. Então vem, Altíssimo, então vem, meu Senhor, vem, Senhor, como Tu fizeste ali com Moisés, no monte de Sinai, Senhor, de toda a terra, Pai, vem com uma nuvem, Senhor, paira, Senhor, de toda a terra, Pai, paira, Senhor, da glória neste lugar, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, como Moisés ouviu a Tua voz, Senhor. Nós também queremos ouvir a Tua voz, Senhor, de toda a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra, Senhor, de toda a terra, Pai. Naquele instante, naquele momento, Senhor, Pai, no monte de teu, Senhor. E agora, Senhor, na tua igreja, Labarrou de Canda, Ricalabalabalabacheia, Serebicandalabarraia, Serebicandalastre. Senhor da glória, Pai, me usa agora, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Me enche com teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor, de toda a terra, Pai. Que os meus lábios falem, falem, Senhor da glória, Pai, do teu poder, do teu amor e da tua justiça, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a glória, Pai. Ó Deus, trabalha no meu coração, Senhor. Ó Deus, abre os meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, faz a tua obra neste lugar, Senhor. Edifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Para a glória de ti, somente para a glória de ti. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Diga onde você está, graças a Deus. Amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda e maravilhosa, né? Deus, ele estava aqui relatando nesses trechos bíblicos, né, momentos completamente diferentes, né? Em primeiro lugar, nós vimos aqui Deus chamando Moisés. Já era a segunda vez que Deus chamava Moisés para ali conversar com ele no Monte Sinai. Monte Sinai, também conhecido como Monte de Deus, né? Você ouviu aqui, né, Moisés falando, né? Suba para o Monte de Deus, né? E também, irmãos amados, né, o Monte Sinai, ele também é conhecido como Monte Horeb. Então, quando você ouvir alguém falando Monte Sinai ou Monte Horeb, é o mesmo monte, né? É a mesma área, a mesma região, né? E por que Deus chamava Moisés para ali conversar com ele no Monte Sinai, para conversar ali com ele no Monte de Deus? Primeiro, porque Deus havia dito e prometido e falado para Moisés, enquanto eles estavam no Egito, que o povo de Deus deveria ir até ali, a região de Horeb, e ali adorar a Deus. E ali buscar o Senhor, e ali para receber de Deus revelações, para receber de Deus um novo direcionamento, né? Uma nova posição em relação àquilo que Deus tinha para, né, cumprir ali determinadas promessas que Deus fez há milhares de anos atrás a Abraão. Assim como Jesus veio e proclamou os evangelhos, que foram palavras novas, que foram ali mandamentos que Deus tinha estabelecido para as nossas vidas, mas Deus, ele sabe os momentos certos de tudo acontecer. Então, na jornada do povo de Israel, né, pelo deserto, né, na jornada do povo de Israel como escravos no Egito, ou na jornada do povo de Israel enquanto José era governador do Egito, Deus sempre ensinou coisas e Deus sempre cobrou coisas do povo de Israel. Mas Deus estava interessado em revelar novas coisas e revelar algo novo para aquele povo. E Moisés foi um instrumento de Deus, e você sabe disso. E Deus chamou ali, como eu falei, já Moisés já tinha passado 40 dias e 40 noites no Monte Horeb, ali no Monte Sinai, né? Já tinha recebido diversas revelações de Deus, e Deus chamou Moisés novamente, e desta vez Moisés foi junto com Josué. E a Bíblia diz que Moisés e Josué subiram ao monte juntos. E a Bíblia diz que quando Moisés e Josué subiram ao monte, a glória do Senhor, representada, né, como uma nuvem, desceu sobre o monte, e todo o povo de Israel que estava ali ao redor do monte, estava ali no pé do monte, viu a glória do Senhor se manifestar ali naquele momento. E a Bíblia diz que a nuvem de Deus ficou ali durante 6 dias. Josué e Moisés estavam ali no monte há 6 dias, e a glória do Senhor ali se manifestava já naquele monte, na primeira Na primeira vez que Moisés foi, a Bíblia diz que Deus desceu no monte como um fogo, né? E a Bíblia diz que quando Deus desceu no monte Sinai, o monte tremia. O monte, ele não conseguia ficar ali da mesma forma como ele era, ele tremia. Então era o poder daquela manifestação. E desta vez, Deus desceu ali no monte como uma nuvem. E a Bíblia diz que no sétimo dia, Deus chamou Moisés para que ele, né, subisse e entrasse na nuvem, para que Deus falasse com ele e revelasse coisas novas, coisas que Moisés precisava saber e que o povo precisava conhecer também. Josué não foi chamado, né? Josué ficou ali no monte, mas não foi chamado para subir para dentro da nuvem, para ouvir a voz do Altíssimo Deus. Eu queria te falar já algo muito importante, irmãos. A gente tem falado bastante a respeito da necessidade do povo de Deus se consagrar para que Deus possa se manifestar. Tudo que Deus fala na Bíblia ou faz na Bíblia tem um sentido, né? E não é por acaso que Moisés teve que ficar ali no monte durante 6 dias, né? Eu creio que na expectativa de que Deus o chamasse para que pudesse ali falar com ele, eu creio que Moisés estava ali ansioso como homem. Moisés era homem velhinho já, Moisés tinha 80 anos de idade, né? Moisés já tinha tido experiências no Egito, criado ali por Faraó, né? Homem de grande instrução, sábio, depois fugiu para o deserto, ali aonde constituiu família, né? Viveu mais 40 anos no deserto, até que Deus o chamasse para libertar o povo ali do Egito e caminhar se fosse até o Monte Sinai, aonde eles estavam, para adorar a Deus. E Moisés se preparou para esse momento, eu penso, né? Porque ele sabia que Deus tinha algo para fazer através da vida dele mais uma vez, né? Eu sempre falo assim, sabe, irmãos, eu vou falar de mim, porque talvez seja a melhor... O melhor testemunho que eu posso dar daquilo que eu vejo de Deus, né? Deus, ele se manifesta nas nossas vidas exatamente como ele se manifestou na Bíblia. Deus, ele prepara os momentos certos, as oportunidades certas para falar conosco e para revelar as coisas que nós necessitamos saber nos momentos certos da nossa vida. O tempo de Deus é sempre o tempo certo. O nosso tempo, ele é relativamente errado, porque nós não temos conhecimento nem a sabedoria de Deus para entender ali, né, o estágio espiritual que nós estamos, né, para que nós possamos alcançar determinadas coisas. E eu penso, irmãos amados, que Deus, ele prepara esses momentos e essas oportunidades para que ele possa se manifestar e falar conosco, né? E nos mostrar e nos dar coisas novas que nós necessitamos saber. Mas nós precisamos o quê? Em primeiro lugar, obedecer. Em primeiro lugar, ir. Em primeiro lugar, ir para buscar. Em primeiro lugar, esperar com que a manifestação de Deus aconteça, né? Estando o quê? Disponível na presença de Deus. Disponível na presença de Deus. Deus vai se manifestar a você quando você estiver disponível na presença dele. Na presença dele. Eu sempre falo também, irmãos, que não há limites para Deus. E nós não podemos jamais enquadrar Deus numa caixinha e dizer que Deus age desta forma ou age da outra forma. O que nós sabemos é que Deus age. E Deus age da forma com que ele acha conveniente nas nossas vidas. Então Deus pode falar contigo dentro do seu carro dirigindo, Deus pode falar contigo em sonhos, Deus pode falar contigo na igreja, Deus pode falar contigo através de um louvor, Deus pode se revelar a você através da palavra dele, numa leitura bíblica, Deus pode fazer qualquer coisa para que ele se manifeste na sua vida, porque ele é Deus. E ele tem autoridade para fazer tudo isso. Mas uma coisa eu garanto para você. Ele só vai fazer isso se você estiver disponível Ele só vai fazer isso se você estiver buscando com que isso aconteça. Ele só vai fazer isso, né, se você se preparar para que isso aconteça. E se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, a Bíblia é o nosso grande manual. Não adianta você, né, se apresentar diante de Deus e fazer do seu jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito porque eu acho que esse jeito vai funcionar. Né? Eu vou fazer do meu jeito porque eu acho que desse jeito aqui Deus vai se revelar. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rolar no chão. Né? Eu vou plantar bananeira. Né? Eu vou ficar 3 dias sem comer. Eu vou dizer para você, irmãos, que, né, Deus, ele conhece a profundidade do coração do homem e ele sabe efetivamente, né, aquilo que você está fazendo para ele, se é algo banal para você, se é algo sem importância para você, ou se é algo que você faz por fazer, ou se é algo que você faz sem querer estar fazendo. É, porque algumas vezes as pessoas fazem coisas para Deus sem querer estar fazendo, por medo, por diversos motivos, né? Por achar que é devedor a Deus e aí faz ali, né, determinadas coisas para o Senhor e vai parar por ali e ainda fala, vou até aqui, porque, né, daqui para lá é muito esforço, né? Vou até aqui porque aqui é fácil, né? Porque daqui para lá é muito esforço, então eu não vou fazer. Né? É muito esforço, então, né, eu não vou agir. Né? E aí Deus olha para tudo isso e ele conhece verdadeiramente tudo aquilo que nós somos em relação a ele. Né? Tudo aquilo que nós somos em relação a ele. E eu penso, irmão, sabe, se você olhar a vida de Moisés, né, se você olhar aquilo que aconteceu com Moisés, você vai ver, assim, determinadas coisas muito importantes, como também a mesma coisa aconteceu com Abraão, né? Abraão era um homem rico, sempre foi um homem rico. Abraão tinha uma família, tinha um lugar para morar. Abraão tinha ali tudo o que ele precisava, empregados, né? Rebanho. A Bíblia diz que os empregados de Abraão era como se fosse um exército de tantas pessoas que eram, né? E Deus chamou Abraão, se manifestou a Abraão e falou assim para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, ou seja, deixa os seus parentes, né, e vai para o caminho que eu te indicar, né? E Abraão, ele pegou e deixou tudo, seus parentes, e foi por um caminho que ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia para onde estava indo. Mas ele foi e obedeceu a Deus. Quando, né, quando Deus chamou Moisés ali na sarça ardente, né, apareceu como um fogo, né, no meio de alguns arbustos, e o fogo, né, se manifestava, mas o arbusto não queimava. E Moisés olhou aquilo lá e falou: que é isso daí? Por que está acontecendo tudo isso? E ali Deus se manifestou a ele e chamou Moisés. Diferente de Abraão, Moisés relutou até o quanto ele podia para ir fazer a obra que Deus havia determinado, e Deus ficou furioso, né, com a atitude de Moisés. E a Bíblia diz que em determinado momento quase Deus fulminou Moisés por conta das suas atitudes, né, de frieza espiritual. E Moisés foi, fez a obra de Deus, estava ali já, né, né, cumprindo, né, uma obra maravilhosa e recebendo aquilo que nenhum homem ainda havia recebido de Deus. E pasme você, irmãos, porque, como eu falei, Deus já tinha se manifestado a Moisés no monte, Deus já tinha dado diversas leis para que Moisés estivesse ali ensinando o povo, conforme ele mesmo disse. Deus falou: ensine o povo, eu vou te dar lei e mandamento, ensine o povo. E ali qual era, né, a parte da revelação de Deus que Deus queria dar? Era a respeito do culto. Deus queria revelar a Moisés, e revelou a Moisés ali como devia ser o tabernáculo, como deviam ser os utensílios do tabernáculo, como deviam ser os sacerdotes, quais eram as obrigações dos sacerdotes, quais eram as vestes que os sacerdotes tinham que usar, como, né, os sacerdotes tinham que sacrificar, né, coisas extremamente importantes para um povo, que estava ali vivendo uma nova perspectiva da sua vida, e Deus estava interessado que o povo tivesse comunhão com ele e fosse direcionado para ter saúde espiritual. Deus já havia ensinado como tratar os empregados, como tratar, né, ali, né, os seus irmãos, como tratar ali pai, mãe, e Deus estava ensinando agora como o povo deveria cultuá-lo, né? Deus estava ensinando ali qual era o desejo dele para que o povo pudesse se aproximar dele. Moisés era um homem privilegiado, porque Moisés foi chamado para isso e foi ungido para isso, e Deus queria estabelecer através de Moisés algo novo para o povo, ou seja, derramar a glória dele, que mais pessoas pudessem ter experiências com ele, né, por aquilo que Deus estava ensinando. E você, meu amado e minha amada, quantas vezes Deus vai querer revelar a você coisas importantes para a sua vida espiritual? Quantas vezes Deus vai querer falar para você: olha, é desta forma que eu desejo que você esteja, é desta forma que eu desejo que você faça, é desta forma que eu desejo que você haja, né? Quantas vezes Deus vai querer fazer isso, porque ele já te ensinou muita coisa, ele já te ensinou, né, a criar os filhos, ele já te ensinou, né, a viver, a ter momentos que você nunca jamais tinha imaginado, né, de viver na vida de um Deus presente, de um Deus que cuida da família, de um Deus que cuida, né, do nosso trabalho, do Deus que cuida, né, de tudo aquilo que nós necessitamos, de Deus que se preocupa em dar, né, o bem-estar ao seu povo, né? E você nunca se esqueça, sabe? Você nunca se esqueça do que Deus te falou. Você nunca se esqueça do que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são para você, né? E Satanás, ele tenta vir e roubar as promessas, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E quantas vezes ele tem conseguido isso? E quantas vezes Satanás tem ali amarrado, Satanás tem destruído os planos de Deus para o povo dele, para o povo de Deus, né? Deus, ele prometeu que você comeria do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Deus prometeu paz quando ele disse: eis que os meus pensamentos para vocês são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Um Deus que deseja o melhor, um Deus que trabalha para o seu melhor, e um Deus que deseja que você tenha comunhão com ele, e um Deus que deseja que você tenha momentos especiais com ele, né? E Deus que deseja que você tenha revelações plenas a respeito, né, do estágio espiritual que você se encontra, para você avançar e avançar e avançar e avançar, irmãos, né? Nós vivemos aprendendo por conta das revelações de Deus para as nossas vidas. Você jamais perca o foco, você jamais perca esta necessidade da sua vida. E eu vou te dizer de novo: Deus só vai se manifestar a você se você buscar e se consagrar, e você desejar com que isso aconteça. É, e você vencer a você mesmo, conforme Moisés venceu. E olha, irmãos, olha só o que aconteceu. Moisés entrou na nuvem. E você sabe quantos dias ele ficou lá? No Monte Sinai? 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, recebendo as revelações de Deus. Recebendo as revelações de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo assim a amplitude daquilo que Deus quer fazer. E eu vejo, sabe, irmãos, quantas coisas medíocres nós oferecemos ao Senhor, porque primeiro o homem quer receber as revelações de Deus e não faz como Deus ensina na sua palavra. Busca, se consagra, né, para que Deus possa se revelar. Segundo, o homem, né, quando Deus começa a revelar, parece que ele tem pressa de sair da presença do Senhor. Já fica feliz. Ah, Deus me falou três palavras e o homem já fica feliz, já sai da presença de Deus. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor, diversos testemunhos, mas eu vi um testemunho de um pastor que uma vez ele entrou num período de consagração e ele ficou uma semana trancado no quarto dele, jejuando e se comunicando por paizinhos que passavam debaixo da porta dele. Uma semana. E esse homem, ele proclamou, né, esse mesmo jejum para outras pessoas da igreja. E uns gatos pingados lá se prontificaram a fazer da mesma forma. E a Bíblia diz que quando esse homem saiu do jejum, ele se reuniu com as outras pessoas que tinham também feito o mesmo propósito com Deus, né? E o testemunho dele diz que quando eles saíram na rua e eles passavam de frente bares, demônios se manifestavam sozinhos. Né? Tal era a unção e o poder que estava sobre a vida deles, simplesmente ao passar, né, de frente às pessoas que estavam endemoniadas, os demônios se manifestavam por conta da unção e do poder que estava sobre este homem. Tem um outro testemunho, não lembro agora o nome, de um pastor inglês, né, lá pelo ano de 1700, ele era muito usado por Deus e certa vez ele estava orando na sua casa e a rainha da Inglaterra mandou chamá-lo, porque queria um conselho dele. E ele só disse assim: eu estou falando com o meu rei. Depois que eu acabar de falar com o meu rei, eu vou falar com a rainha. E nós devemos, irmãos, olhar para essas situações e compreender, irmãos, que, sabe, a nossa vida é uma vida de entrega a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de entrega a Deus. Como eu sempre tenho dito, eu não quero que você confunda nada do que eu estou falando, nem aquilo que está na Bíblia, porque uma vida voltada para Deus não significa que você não vai viver neste mundo e lutar, e ter família, e cuidar do bem-estar da sua família, sabe? Fazer com que, né, as coisas que Deus tem para você neste mundo sejam conquistadas por você também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma vida voltada para Deus. Uma vida onde o Senhor Deus é o mais importante verdadeiramente. E nós, né, como servos do Senhor, necessitamos disso. Necessitamos ser dirigidos pelo Senhor. Necessitamos receber revelações de Deus. E você aguarde o momento de Deus, você não se canse de buscar, Sabe, irmãos, eu sempre falo, as pessoas são muito ansiosas e as pessoas têm pouca paciência e as pessoas não têm, né, conforme diz a palavra, um longo ânimo, né, longanimidade para esperar a manifestação de Deus, né? E as pessoas, elas, nessa falta de paciência, nessa impulsividade maldita que muitas vezes tem nas pessoas, elas deixam de ser abençoadas porque simplesmente desistem no meio do caminho, no meio da jornada, para receber as revelações de Deus. E você não confunda as coisas, sabe? Porque, né, conforme eu disse aqui uma vez, já certa vez uma diaconisa, né, na igreja que nós dirigimos em São Paulo, chegou para mim e falou assim: pastor, sabe, o meu esposo recebeu uma palavra profética de um pastor, e essa palavra profética diz que ele seria um homem, né, muito usado por Deus, uma palavra profética, né, e o meu marido, eu não percebo isso na vida dele. Aí eu perguntei para ela: quem deu essa palavra profética? Foi um homem de Deus? E ela falou: foi. E eu tive que falar para ela, falei assim: olha, o homem pode impedir o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir. Satanás não pode impedir, o vizinho não pode impedir, a esposa não pode impedir, mas o próprio homem pode impedir. Porque as promessas de Deus se cumpram na sua vida, né? E a Bíblia, ela é um espelho claro disso que eu estou falando para vocês aqui. Quantas coisas o povo de Israel deixou de alcançar por conta da desobediência e perderam ali tudo aquilo que Deus tinha para suas vidas. Então, se você tem uma palavra profética na sua vida, que você cuide para que ela se cumpra. Que você se prepare para que ela se cumpra. Que você lute para que ela se cumpra. Porque Deus não vai mudar a palavra dele, né, para cumprir a promessa na sua vida, se você for um pecador, se você for uma pessoa que não se importa com as coisas de Deus, se você for uma pessoa que não busca Deus, se você for uma pessoa que não está nem aí para o Senhor. Né? Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Você tem que ter a paciência o suficiente para aguardar o momento de Deus na sua vida. E aí, se nós olharmos, estávamos lendo aqui, né, o capítulo 24, se você olhar aquilo que aconteceu com o povo de Israel, no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés, né, estava ali buscando, recebendo as revelações de Deus, já estava 40 dias e 40 noites, né, de repente o povo chamou Arão. Arão era irmão de Moisés, irmãos. Arão era aquele que Deus falou assim: chama teu irmão. Né, quando chamou ali Moisés no deserto para libertar o povo ali no Egito, né, Moisés falou assim: eu sou gago, Senhor, eles não vão entender nada do que eu falo. E Deus falou assim: chama teu irmão, porque, né, eu serei o teu Deus e você será o Deus dele. Aquilo que você falar para ele, ele falará. É. Arão estava junto com Moisés, viu as 10 pragas no Egito. Arão viu a manifestação do Senhor, né, no Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho. Viu o maná descer do céu para alimentar o povo. Arão, sacerdote de Deus, primeiro sacerdote de Deus, ele recebeu um pedido terrível do povo de Israel. O povo viu que Moisés demorava a descer do monte, 40 dias, irmãos. Demorava a descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e ele disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, né, quanto a este, este qualquer aí, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmãos, Você imagina, Moisés já tinha passado 40 dias no Monte Sinai. Deus já havia se manifestado ali, e o monte tremia e via fogo do céu, e Moisés já tinha descido e já tinha revelado coisas grandes ao povo, e Moisés estava lá de novo. E o povo, na sua ansiedade, o povo, aquele povo frio, aquele povo que não entendia nada, aquele povo que não tinha contato com Deus, aquele povo que viu as coisas de Deus, mas não percebia Deus, aquele povo que tinha pouca fé, né? Simplesmente falou para Arão, o primeiro sacerdote de Deus, aquele que viu todas as coisas acontecerem, o irmão de Moisés, né? Pediram para ele fazer um ídolo, para que eles pudessem cultuar, né, no lugar do povo de Israel. E você sabe, irmãos, essa situação é mais comum do que você imagina. Essa situação é mais comum do que você imagina. Muito comum. Extremamente comum. Né? Essa semana me ligou uma pessoa. Ela foi indicada por outra pessoa, estava vivendo problemas, e aí eu liguei para ela. E ela falou assim para mim, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida. E aí ele contou, né, a história dele. E ele estava querendo ajuda. E aí eu perguntei, você não é uma igreja? E ele falou assim para mim, eu sou católico, mas estou indo numa igreja evangélica. E aí eu tive que falar para ele, aí ele tinha falado assim, eu já fui em tudo quanto é lugar, falou, eu já fui em Incêndio Macumba, já fui no Espiritismo, já fui em tudo quanto é canto aí buscar a ajuda. Até que me indicaram, Senhor. E aí eu falei para ele assim, olha, tem um problema, né, na forma como você está fazendo. E o problema é simples. Você está buscando resolver o seu problema como se devia estar buscando a Deus. Está buscando libertação, porque existe um problema de libertação, né? Você não está buscando o libertador. O que você quer é algo que funcione instantaneamente. E eu falei para ele assim, olha, você não vai encontrar algo que funcione instantaneamente no mundo espiritual. O mundo espiritual, né, ele vai transformar a sua vida de forma, né, na medida em que você suporte aquilo que tem que ser transformado. É, Deus não vai fazer algo na sua vida, né, sabendo que não vai ser bom para você, porque a Bíblia diz que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e desertos e ele fala assim, eu vou voltar para onde eu estava. E a Bíblia diz que ele encontra a casa do mesmo jeito, ele volta e volta com mais 7. Falei para isso, Deus não vai fazer algo na sua vida para te prejudicar. Deus quer que você receba algo grande dele que resolva o seu problema. E eu falei para ele, você tem que procurar seu pastor. Você não está numa igreja? Procura o seu pastor. Ele é homem de Deus que vai te direcionar, que vai, sabe, te orientar e vai te acompanhar e vai orar por você, e se tiver que haver libertação, Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória e vai acontecer aquilo que tem que acontecer, né? E acho que eu frustrei um pouco ele, né? Porque, né? Aí ele perguntou, onde é a sua igreja? Eu falei, onde era e tal. Falei, vou fazer uma visita pro senhor aí, né, em algum momento, né? Mas por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso acontece de forma muito natural. As pessoas, elas fazem qualquer coisa para alcançar a sua bênção. nem que seja necessário construir ídolos. Já falei isso, né? Nem que seja necessário construir ídolos. E colocam a sua fé em objetos inúteis, em objetos que vão roubar a bênção, em objetos que vão, né, fazer com que a pessoa se perca nos seus caminhos, né, ao invés de ser abençoados. E aí há frustração, como esse rapaz, esse homem, ele estava frustrado já, né? Nós devemos então olhar para Deus, olhar para Jesus, o nosso Senhor, que cuida de nós. Você precisa ser cuidado por Deus para que você seja uma pessoa feliz. Você precisa ser uma pessoa que tem Deus ao seu lado para que você não seja enganado. Você precisa ser uma pessoa, sabe, que sente Deus e ouve a voz de Deus para que você não erre nos seus caminhos, para que você chegue no local onde Deus quer que você chegue em determinados momentos da sua vida. Moisés estava ali num momento solene e grande para o povo de Israel, mas era um estágio, era uma etapa, era algo que Deus queria construir, como Deus quer construir coisas na sua vida, e Ele quer que você ouça a voz dEle, que você faça aquilo que Ele está falando, porque a jornada é longa e você vai precisar da ajuda de Deus para cumprir a tua jornada, para que você ande pelo caminho que você tem que andar neste mundo e alcance as coisas que Deus tem planejado na sua vida. Você vai precisar ouvir a voz de Deus, senão você vai ser enganado, senão você vai ser iludido, senão você vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu vou dizer para você mais uma vez, o grande bem que nós temos é Deus. A grande bênção prometida por Deus é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos? Porque o resto Deus vai fazer por você. O resto Deus vai se alegrar em te conceder o desejo do seu coração e fazer aquilo que o teu coração está desejando. Ele tem alegria em fazer isso e Ele pode fazer isso. Sabe, irmãos? Mas se nós, né, agirmos de forma impetuosa, louca, como aquele povo agiu, e Arão, irmãos, Arão, sabe, Arão deu ouvidos e fez exatamente o que o povo tinha falado, né? E obviamente, irmãos, tem coisas assim que a gente faz na igreja e a gente tem que fazer porque a Bíblia fala. Se a gente não fizer, Deus vai cobrar da gente, né? Eu não gosto de ministrar oferta e dízimo, não gosto, né? Eu faço porque eu tenho que fazer, não porque a igreja precisa, mas porque Deus em si, as pessoas precisam aprender. As pessoas precisam aprender. Jesus é o provedor da igreja. Quando um, né, deixa de cumprir o seu papel, Deus levanta outro. E vai fazer sempre assim. Ele vai fazer sempre assim. E vai fazer sempre assim. Sabe, irmãos? Né? Então são coisas, sabe, que se eu pudesse evitar, obviamente eu faria, né? Porque eu percebo que é algo assim, né, que as pessoas viram o rosto quando ouvem, e quando ouvem a palavra do Senhor. E Deus será, irmãos amados, sabe, aquele que vai fazer cumprir na sua vida a sua palavra, queira você ou não queira você. Sabe? Deus vai fazer cumprir na sua vida os desígnios dele, ou de bênção ou de maldição sobre a sua vida, né? Conforme as suas atitudes e conforme aquilo que você tem apresentado diante dele. Se você quer ser vencedor, né, você tem que, né, viver ao lado de Deus. Se você quer ser uma pessoa, sabe, que tem paz, você tem que viver ao lado de Deus. Né? Eu tenho certeza, irmãos. Olha o que eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar. Né? Por que que eu falei de ministrar dízimos e ofertas, né? Se eu chegasse para vocês aqui e falasse assim, ó, para vocês. Quem está precisando de uma bênção? Todo mundo vai levantar, né? Até eu vou levantar. Deus vai te dar a sua bênção se você der uma oferta de 10 mil reais. Irmãos, ia aparecer oferta de 10 mil reais por causa da bênção. Porque a pessoa quer a bênção. Porque a pessoa deseja a bênção. Porque a pessoa faz isso. Né? Eu não perguntei para essa pessoa que me ligou aí quanto ele tinha pago lá no centro de Macumba, quanto ele tinha pago lá no Espiritismo, aonde ele foi lá. Né? Mas com certeza, né, se pediram para ele lá, ele deu. Então as pessoas, elas gostam muito de fazer isso, a troca, quando o nosso Deus não está interessado em trocar nada. Nosso Deus não vende bênção. Nosso Deus não se corrompe. Nosso Deus, o que Ele deseja é que saia tudo do coração. Que você seja verdadeiro para Ele. Porque Ele cuida de você. Ele quer que você ouça a voz dEle dizendo: eu cuido de você. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você necessita. Conforme disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus falou: não andeis ansiosos com o que vocês têm que comer ou beber ou que vestir, porque o seu Deus, o Deus que está no céu, sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. Ou seja, Jesus está falando assim: isso é problema de Deus. Ele está falando assim: é problema de Deus. Isso é problema de Deus. Entendeu? Só que as pessoas, elas não querem viver ao lado do Deus da solução. Elas querem viver as bênçãos do Deus da solução. Né? Querem viver ao lado das bênçãos, né? E aí dá tudo errado, irmãos. E aí dá tudo errado. O povo trouxe tudo quanto é coisa de ouro que eles tinham. Arão falou: tragam, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, e tragam a mim. Aí ele, né, fundiu ali, né, ele esquentou todos aqueles objetos de ouro ali, né, e com né, o buril, né, buril, né, e fez ali, né, um bezerro de ouro maldito. E ainda disseram assim, né, quando foram consagrar o bezerro maldito lá, disseram: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Quando Deus ouviu isso, mandou Moisés descer e falou: desce lá, Moisés, esse povo já se corrompeu. Desce lá. E Deus falou assim, ó: o seu povo, aquele povo que você tirou do Egito, o seu povo já se corrompeu. Moisés, quando desceu, nós não lemos aqui, mas Moisés, ele admoestou tremendamente aquele povo, fundiu o bezerro de ouro de novo, moeu até virar pó, jogou na água e fez o povo beber o pó de ouro daquele animal maldito. E ainda ordenou que cerca de 3 mil pessoas fossem mortas à espada por terem adorado a um Deus que na verdade é um demônio. Irmãos, sabe, Deus ele está olhando todas as coisas. Tudo o que acontece neste mundo hoje é reflexo das atitudes dos homens em relação a Deus. Tudo que você vê hoje aí é resultado, né, das atitudes dos homens em relação a Deus. Então você vê doença, você vê malignidade, fome, miséria, né, tudo resultado daquilo que o homem está plantando em relação a Deus. E Deus sabe disso. Né? E Deus sabe disso. O resultado é certo, e você tome cuidado, sabe, em colocar a sua fé em algo, né, que Deus abomina. para que você alcance as coisas que são de Deus do jeito que Deus deseja. Eu vou encerrar para nós orarmos, mas eu queria ler só mais um trecho da palavra do Senhor para você ver o coração de Deus. A gente tem que olhar o coração de Deus. Moisés recebeu a sentença de morte de Deus. Chegaram à terra prometida. Depois de 38 anos, né, quase 38 anos, né, daquele momento lá no Monte Sinai, onde o povo lá, né, construiu aquele bezerro maldito, né, chegou à terra prometida. E ali Deus falou para Moisés assim. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. 120 anos tinha Moisés. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim, Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Escrevam, ó Deus falando, escrevam para vocês este cântico. E tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido e se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses e o servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústia os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e os ensinou aos filhos de Israel. Você ouviu o Senhor falando, né? Chamou Moisés, falou: Moisés, vão entrar na terra prometida, porque eu prometi, né? E lá eles serão abençoados. E quando eles forem abençoados, eles virarão as costas para mim e me desprezarão e buscarão outros deuses. Escreve esse cântico, escreve isso, dizendo que isso vai acontecer. Escreve para eles, dizendo que isso vai acontecer, para que este cântico seja testemunha de que eu falei, que quando eles fizerem isso, muitos males virão sobre eles. Você imagina o coração de Deus aflito, sabendo o que iria acontecer, tendo que cumprir a sua palavra, porque ele é santo e cumpre a sua palavra. E ele mandou Moisés alertar o povo: olha, vai acontecer desta forma. Aí quando vierem os males, né, vocês saberão por que esses males vieram. Deus não quer nenhum mal para você. Já falamos aqui, né, o texto de Jeremias, né? Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus não quer nenhum mal com o seu povo. Deus quer viver ao seu lado, tendo comunhão contigo, te ensinando, cuidando de você, cuidando do seu bem-estar, né? cuidando do que você tem que comer, cuidando do que você tem que vestir. Problema dele, é problema de Deus. Jesus falou, é problema de Deus. Só que é problema de Deus quando Deus recebe autoridade para cuidar. Quando o homem tira da mão de Deus e fala, eu vou cuidar disso, né, vai acontecer qualquer coisa. Aí, o que acontece? Deus, né, anulou a aliança. Deus anulou a aliança. Deus anulou a aliança. Quando Deus anula a aliança, irmãos, está perdido. A pessoa está perdida, porque, né, os compromissos de bênção de Deus estão anulados. Os compromissos que Deus vai cuidar estão anulados. Os compromissos que Deus vai proteger estão anulados. Vai sobrar o que para o homem? Viver ao lado das trevas, vivendo as coisas, as porções que são das trevas. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Dê ouvidos a ela. Deus quer que você seja uma pessoa tremendamente abençoada. Tremendamente abençoada, cheia do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha paz, alegria no coração. Você seja uma pessoa, sabe, que vence as suas lutas, que vence as barreiras que aparecerão à sua frente. Deus quer que você seja um vencedor. Deus prometeu isso. Não anule as promessas de Deus para a sua vida. Não anule as promessas de Deus para a sua vida. Porque o teu Deus tem uma história que Ele quer completar na sua vida. E Deus quer te usar para que muitas pessoas vejam a glória dEle na sua vida. E que Deus faça, né, sobre a sua vida, coisas muito grandes e firmes que você ainda não conhece, sabe? Esse é o desejo de Deus. Então busque, entregue, viva, as coisas são de Deus, tenha paciência, continue buscando e orando, e Deus vai fazer. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Irmãos, o alvo de Deus é você. Deus te chamou hoje aqui porque Ele queria falar contigo. Deus te chamou hoje aqui porque Ele queria fazer coisas novas na sua vida. Deus te chamou para fazer coisas novas na sua vida hoje. Não saia daqui, irmãos. Não saia daqui e esqueça aquilo que você ouviu hoje aqui, sabe? Não saia daqui e finja que não aconteceu nada aqui nesse lugar hoje. Não finja. Não finja que não aconteceu nada nesse lugar hoje. Sabe? Deixe Deus te abençoar. Deixe Deus te abençoar. Viva as suas lutas. Suporte as suas lutas. Deixe Deus te abençoar. Filho de Deus, meu Senhor, Altíssimo Deus, Jesus de Nazaré, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor, e proclama a sua glória nesse mundo, Senhor, para que o homem te veja, Senhor da glória, Pai. Eis a tua igreja reunida, meu Senhor. Eis o povo que foi chamado por Ti, Senhor, neste dia, para ouvir, Senhor, da glória a Tua voz. Para ouvir, Senhor, da glória, Pai, os Teus desejos, os Teus desígnios, Senhor. Para, Senhor, da glória, serem renovados nas Suas forças espirituais, Senhor. Para serem trabalhados, Senhor, da glória, na força do Teu poder, Senhor. Na força. força do teu poder, Senhor da glória, Pai. Então chegou a hora, Senhor da glória, Pai, do teu poder se manifestar neste lugar, meu Senhor. Chegou a hora da tua unção se manifestar neste lugar, meu Senhor. Chegou a hora, Altíssimo Deus, da tua revelação, Senhor. Da tua revelação, Senhor, de toda a terra, Pai, encher esse lugar, meu Senhor. Altíssimo Deus, vem, Senhor da glória, e mexe nos corações. Vem, Senhor, mexe na alma do teu povo, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, e trabalha, Senhor, de toda a terra, Pai, para edificar mais uma vez, Senhor. Para edificar mais uma vez, Altíssimo Deus. Que a tua revelação, Senhor, seja manifesta agora, Senhor da glória, no coração do teu povo, Senhor. Tu revelaste, Senhor da glória, Pai, no dia de hoje, Senhor, algo grande para as nossas vidas, Senhor. Então, Senhor, manifesta-te mais uma vez e enche esta igreja com teu Espírito Santo, Senhor. Enche estas vidas com teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, da glória, Pai, para que sejam, Senhor, firmes, inabaláveis em ti, Senhor, para que em ti, Senhor, tenham força e poder, Senhor, e olhem para o alvo, para ti, Senhor, e que encontrem Jesus de Nazaré, lava roupa e canta, rica, lava cheias, que encontrem Jesus de Nazaré nos seus sonhos, que encontrem Jesus de Nazaré nas suas vidas, Senhor, nas suas orações, Senhor. Que te encontrem, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos momentos de adoração, Senhor. Nos momentos de adoração, meu Senhor da glória, Pai. Pois esse é o teu desejo, Senhor. Te encontrar, Senhor, com o teu povo, Senhor. Te encontrar, Senhor, se encontrar com o teu povo. Se encontrar, Senhor da glória, com aqueles que te desejam e te buscam, meu Senhor. Tu és Deus para realizar esta obra, então faz esta obra, meu Senhor. Tu és Deus, Senhor, para manifestar o teu Espírito Santo hoje, então manifesta-te, Senhor, neste lugar. Tu és Deus, Senhor da glória, para curar, para libertar, Senhor. Tu és Deus para, Senhor da glória, fazer infinitamente mais do que nós conhecemos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, lava rica, lava cheias, rica, lava cheias, serimicampa, lava cheias. Tu és Deus, Senhor, tu estás vivo, Senhor da glória, tu comanda, Senhor, tu enches este lugar com teu Espírito Santo, Senhor. Então manifesta-te, Senhor, manifesta-te, Deus vivo, para a glória do teu santo nome, manifesta-te, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos ouvir um cântico, mas eu queria que você se lembrasse de uma passagem bíblica, também no livro de Êxodo, quando Moisés desceu do monte, quando Moisés veio, perdão, entrava na presença de Deus no tabernáculo. Quando Moisés entrava na presença de Deus no monte, a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele era obrigado a colocar uma toalha no seu rosto para que ele pudesse falar com o povo. Tal era a glória do Senhor, a graça do Senhor. Tal era o poder de Deus que era manifesto ali. Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Deus quer mostrar a sua glória. Deus quer mostrar a sua glória através da sua vida. Deus quer te usar, sabe, para que você possa falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Não um amor, né, de um Deus que não existe, mas um amor de um Deus que é justo, misericordioso, de um Deus que pode fazer qualquer coisa, né? Nós olhemos para isso e desejemos isso, para a glória do santo nome do Senhor.